Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa, trabalho escravo, com Mércia Silva e Flávio Batista. Segundo o Ministério do Trabalho, em 2021, quase 2 mil pessoas foram resgatadas do trabalho escravo no país. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Mércia Silva é mestre em Ciência Política pela USP, diretora executiva do Impacto, instituto responsável por gerir o Pacto Nacional pelo Fim do Trabalho Escravo e membro da Comissão Nacional de Erradicação da Escravidão. Mércia, seja muito bem-vinda novamente ao nosso programa.
Obrigada, é um prazer estar sempre com vocês aqui, Joel.
Flávio Batista é professor do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Boa tarde, Flávio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Joel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conhecendo você e a Mércia e participando dessa conversa.
Mércia, por que se fala em trabalho análogo à escravidão e não apenas trabalho escravo?
É importante a gente frisar um conceito, né? O conceito de trabalho escravo, ele estava associado com a existência de uma lei que dava amparo. Então, o trabalho era escravo, havia uma legislação que permitia que esse tipo de violação existisse. Com o fim da escravidão, a adequação, né, a melhor forma de dizer é que as condições são análogas à escravidão. Não tem muita diferença, as pessoas falam trabalho escravo moderno, que é a mesma coisa, é uma questão só de linguagem, alguns juristas não gostam porque não tem amparo legal, o termo trabalho escravo, então a gente adiciona um análogo ao escravo, mas tem o trabalho escravo moderno, o tráfico de pessoas para o trabalho escravo, então a miscelânea é grande.
Na última semana, uma operação que envolveu 50 equipes e inspeções do Ministério Público do Trabalho em 22 estados, mais o Distrito Federal, resgatou 337 pessoas do trabalho escravo. Foi a maior operação já realizada no país. Flávio, qual a importância de operações como essa?
Combate ao trabalho escravo ele só pode ser feito com uma política pública muito bem articulada. A gente precisa envolver Judiciário, Ministério Público, Auditoria do Trabalho, inclusive também entidades do terceiro setor que dão esse apoio, especialmente na questão das denúncias e do controle. As operações, elas precisam ser muito bem montadas e muito bem financiadas para que a gente consiga efetivamente ter algum avanço nesse tipo de política. Se o tratamento for feito de forma muito individualizada, a gente não consegue vencer a demanda da quantidade de pessoas que está diuturnamente sendo colocada nesse tipo de situação.
Esse quadro, Mércia, é devido à pandemia ou é um retrato real do Brasil?
Infelizmente, ele é um retrato do pedacinho, né? Nós temos um déficit com relação ao número de funcionários, né, concursados no trabalho de fazer inspeção do trabalho. Então, nós já temos um déficit com relação a esse profissional. O país é um país gigante e ainda a gente tem ausência de verbas para passagem aérea, para hotel, para aluguel de carros e gasolina. Então, somando esses fatores, uma força-tarefa que tem que ir para todos os lugares do Brasil com pouco recurso, poucos recursos humanos, quando nós temos uma operação dessa concentrada para a gente conseguir chamar atenção para a causa, né, para o combate ao trabalho escravo, ela revela um lugar onde o Estado conseguiu chegar na inspeção. Mas tem muitos lugares que ainda nunca tiveram, né, nenhuma atividade de inspeção. Então, a gente acredita que esse número, ele é bem maior. Né? Há uma subnotificação, há uma necessidade de apurar muito bem, como disse o Flávio, a inspeção, ela não vai de qualquer jeito, ela estuda bastante, analisa toda a denúncia, analisa uma série de coisas para fazer sentido o movimento de vários atores, né? Polícia Federal, Ministério Público, auditores fiscais, todos irem até o local. Então, tem um trabalho grande. Então, foi uma libertação grande, mas a gente sabe que tem mais desafios.
Flávio, o Código Penal brasileiro define como trabalho escravo contemporâneo as situações de trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívidas e condições degradantes de trabalho. A lei brasileira é considerada uma das mais completas do mundo, sendo elogiada até pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Por que que o Brasil ainda não conseguiu acabar com o trabalho escravo?
A previsão normativa, ela não basta por si só para fazer um combate efetivo para esse tipo de problema. Nos últimos anos, especialmente nos últimos 4 anos depois que foi desmontada a estrutura do Ministério do Trabalho, os auditores fiscais do trabalho passaram por restrições orçamentárias gravíssimas, né? E sem uma estruturação adequada do trabalho dos auditores fiscais do trabalho, a lei pode ser a mais avançada do mundo, pode prever o que ela quiser, que a gente não consegue fazer um combate efetivo a esse tipo de situação. Eu acho que esse é um lado da questão. Tem um outro lado também, que é o que sempre vem ao debate, que é trazer uma consequência talvez mais grave, não só da perspectiva penal, mas também da perspectiva da propriedade. A questão de que a propriedade rural, especialmente, né, onde as operações acabam sendo mais comuns, em que se verifica a presença de trabalho escravo, ser imediatamente perdida, recentemente teve um debate no Congresso Nacional, acabou não sendo aprovada, e isso foi, de alguma maneira, uma derrota para o combate ao trabalho escravo, né? Porque a pessoa desarticula ali toda uma estrutura de trabalho escravo, mas ela pode depois prosseguir com a propriedade daquela terra e voltar, eventualmente, a cometer esse tipo de crime. Então, acho que com essas duas questões a gente tem que lidar de uma maneira melhor.
Mestre, apesar de uma legislação avançada, ainda há movimentos que tentam mudar a lei.
Em 2014, foi feito um trabalho muito grande junto com empresas no âmbito do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, e foi enviado ao Congresso a primeira proposição com assinaturas da população que foram coletadas no supermercado, pedindo a criminalização e desapropriação de terras de quem tinha sido flagrado com trabalho escravo. E nós conseguimos. A emenda parlamentar, ela altera a Constituição, e no mesmo artigo onde se fala que é desapropriado uma fazenda que esteja produzindo narcotráficos, produzindo drogas, qualquer que seja a propriedade, tem agora uma vírgula e também trabalho escravo. Só que aí chegamos nesse lugar que você mencionou. Tem que ser regulamentada. E aí a regulamentação está no Congresso há muitos anos, né? Mas tem esse outro elemento, Flávio, que é você também tem o processo civil contra a pessoa, né? O dono ou o diretor. E esses processos também não andam. Então você tem dois caminhos, né? Que um seria, de alguma forma, atuar no âmbito do processo produtivo, ou na fazenda, ou no prédio, e o outro seria na responsabilidade civil. Então, as duas coisas precisam andar. Ter leis temos, mas a gente precisa ter uma mudança cultural, a aceitação de que esse é um desafio que nós temos, portanto, aplica-se o remédio, que é a lei. É um pouco nessa lógica.
Como eu comentei com a Mércia, há movimentos que querem mudar a lei. Isso significa um retrocesso. A que interesse serve esse retrocesso, Flávio?
Seguramente de quem quer continuar explorando o trabalho análogo ao escravo, né? Esses movimentos que querem mudar a lei, eles, na verdade, partem de uma incompreensão muito grande da estrutura da legislação, né? Porque a retórica que se usa é a de que essa amplitude do conceito de trabalho análogo da escravidão que está previsto no Código Penal seria algo que daria margem a algum tipo de arbitrariedade, alguma coisa assim, né? É uma retórica que se ouve muito quando se está deparando com esse tipo de movimento. Mas o conceito de trabalho degradante, que talvez seja o de conteúdo mais aberto que consta na legislação, ele está muito bem definido pela jurisprudência, especialmente porque a própria Organização Internacional do Trabalho tem toda uma elaboração em torno do que hoje a OIT chama de políticas de trabalho decente, que é muito construído em torno da contraposição à questão do trabalho degradante. Então, ou seja, essa amplitude que se alega, ela é uma amplitude semântica, vamos dizer assim, porque, de fato, degradante é uma palavra que pode ter uma multiplicidade de significados, mas quando a gente traz isso para o mundo jurídico, a gente observa que o conteúdo jurídico do que é considerado degradante é muito bem definido. Então, esse tipo de movimento tenta vender para a opinião pública que o auditor fiscal do trabalho pode chegar numa fazenda, por exemplo, e dizer que é degradante o que ele entender que é degradante na hora. Quando, na verdade, juridicamente não é assim, né? Juridicamente ele tem toda uma parametrização na legislação nacional, inclusive internacional, que vai definir que é o parâmetro de um trabalho decente, e o que estiver fora do que se considera trabalho decente vai ser considerado trabalho degradante. Esses movimentos, é claro, eles servem a esses interesses de quem quer seguir explorando o trabalho análogo à escravidão, mas eu acho importante enfatizar sempre que eles não têm sustentação jurídica alguma nas suas argumentações mais comuns, mais corriqueiras.
Vamos agora ouvir as músicas de escolha dos nossos convidados. Eu vou começar com você, viu, Mércia? Martinália, Reste Lá, Lá Moyá. A música foi lançada em 2006, faz parte do seu álbum, produzido por Maria Bethânia, Menino do Rio.
Eu acho essa música bem interessante, porque é uma, para mim, ela traz uma ideia de renovação, né? A gente que está no movimento social, tem hora que você precisa descansar. E essa música me dá aquele, nossa, encontrei a minha árvore, onde aqui eu relaxo, né? Então me dá essa sensação de momento para recarregar energia.
Hoje o meu coração mudou, já não sei por quem vim, quem sou, mas sinto e sou capaz. E o resto tanto faz, fui só eu descansar, junto ao pé de uma árvore que me acolheu e depois me ocorreu. Que a vida que vivia em mim agora vive aqui, nesse lugar em volta das sombras. Essa ilha é a reunião das infinitas direções que o vento traz com as ondas. E é quando me vejo a garimpar as pedras, a montanha, o seu olhar. Essa mania, essa mania, essa mania, essa mania de viver. Essa mania, essa mania, essa mania, essa mania de viver. Apesar de saber que nem tudo que eu quis eu pude conhecer, nem deu pra mais prazer, se cheguei até aqui, bem no topo do vulcão, posso mais descer, mas tem como escorrer. Porque a natureza do amor está contida na beleza e na surpresa das manhãs. Dias que parecem tão iguais, mas de repente vem sinais de uma nova magia. Depois desse encontro singular,
na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Na pauta do programa, Trabalho Escravo, com Mércia Silva e Flávio Batista. Desde 1940, o Código Penal Brasileiro criminaliza a conduta de reduzir alguém a uma condição análoga à de escravo. No entanto, dados do Ministério do Trabalho mostram que mais de 1000 pessoas são resgatadas anualmente do trabalho escravo contemporâneo no país. Só em 2021 foram 1.930 resgatados, o maior número desde 2013. Desses, 89% estavam no trabalho rural e 11% no urbano. É importante fazer essa diferenciação no país, porque há várias maneiras de combater o trabalho escravo no país, Flávio.
Sim, o trabalho escravo, inclusive, ele tem características bastante distintas, né, no meio urbano e no meio rural, né? Especialmente aqui, na cidade de São Paulo, onde nos encontramos, trabalho análogo de escravo está muito ligado ao tráfico internacional de pessoas, né? Pessoas que trazem, especialmente aqui da América Latina, bolivianos, peruanos, paraguaios, muitas vezes até explorados pelos seus próprios conterrâneos. Enquanto no meio rural é mais comum de se verificar o tráfico de pessoas organizado pelos chamados gatos, pela migração interregional, ou seja, uma migração de trabalhadores efetivamente brasileiros. A questão também da forma de restringir ali o trabalhador, né, muda muito, porque em geral, aqui no meio urbano, a gente observa que a questão da dívida é muito importante, porque, evidentemente, a pessoa está numa cidade enorme, com que ela tem mais possibilidade de pedidos de socorro, alguma coisa assim. Então, se há uma restrição de locomoção, ela tem que ser uma restrição muito grave, né? De fato, um calabouço, alguma coisa nesse sentido. Diferentemente do meio rural, em que há lugares muito ermos, em que a pessoa, de fato, não tem acesso. Quer dizer, a restrição de locomoção, é claro que existe, jagunços, pessoas armadas, etc. e tal. É muito mais fácil, digamos assim, confinar aquelas pessoas naquele local. De fato, eu acho que são olhares diferentes e políticas diferentes, como a Mércia falou, né, esse tipo de operação tem que ser muito bem estudada exatamente por isso, para que você consiga dar uma forma de combate que seja adequada às características que aquele alvo da sua operação está apresentando naquela situação.
O trabalho escravo urbano tem crescido, Mércia. O exemplo clássico são os bolivianos no bairro do Bom Retiro, aqui em São Paulo. Como combatê-lo?
O combate ao trabalho escravo, ele não é algo que pode ser feito de forma singular, né? Ele exige políticas complexas. Por quê? O que leva as pessoas no geral, a estarem numa situação de serem exploradas é a vulnerabilidade da origem. Então, você tem muitos conflitos na África, em vários países africanos, e aí você desloca pessoas em busca de melhores condições de vida, e aí elas vêm para um país como o Brasil e encontram aqui, sim, racismo, sexismo, enquanto a gente também é um país meio xenófobo, por mais que a gente fale gostamos de estrangeiro, é só quando eles vêm trazer dinheiro, né? Vêm gastar aqui. Quando eles vêm disputar o nosso espaço de trabalho, a gente reclama.
Aí o preconceito de raça, né? Quando é um americano, de olhos azuis, tudo bem. Quando é um negro africano, é um problema, né?
Exatamente. Então, eu me lembro quando o Santander comprou o Banespa e a queixa dos sindicalistas à época, né, dos bancários, era que só tinha pessoas da Espanha ou da Argentina, que eles tinham dispensado todos os brasileiros. Então, temos sim uma necessidade, enfim, defendemos os nossos territórios, e aí é ofertado para essas pessoas em situação de vulnerabilidade, como o Flávio falou, se deslocando da cidade onde eles estão, porque não tem oportunidade de trabalho. Então, é ofertado para eles condições muito ruins. E como é um trabalho com baixa, a gente chama de baixa barreira de acesso, né? Como a costura, você aprende a costurar em 2 horas. Então, você acaba tendo um contingente muito grande de pessoas que não tinham outras qualificações para setores que incorporam essa mão de obra de forma muito rápida. E aí você tem, de novo, uma oferta muito grande de mão de obra, você diminui, então, os valores pagos, né? É quase que tem um leilão contrário, né? Tipo, quem ganha menos para ter esse trabalho. Então, enfrentar o trabalho escravo contemporâneo é investir em educação, políticas públicas, geração de emprego e renda, diminuir mesmo a oferta de pessoas em situação de miserabilidade. Então, temos que combater as vulnerabilidades, porque é o caminho.
O assunto não sensibiliza a sociedade brasileira, Flávio. Como você disse no início do programa, é necessária uma mudança cultural. Me parece que esse é um assunto que não faz parte da agenda, inclusive do campo progressista, né?
Até porque ele fica muitas vezes muito oculto. Falta, de fato, visibilidade. A sensibilização, ela exige essa visibilidade. O fato de trabalho escravo ter como condição para existir a sua clandestinidade, ele tira da visão do público, né? Então, quer dizer, ninguém na opinião pública vai conhecer alguém que está sendo vítima de uma situação de trabalho análogo de escravo, de alguma coisa assim. Isso é uma coisa que você vê pelo noticiário, então é uma coisa que é distante do cotidiano. Então, eu acho que esse trabalho de visibilização da pauta como inclusive o que a gente está fazendo aqui, eu acho, é muito importante também por isso, para que ele habite mais as preocupações, ainda que não viva aquilo no seu cotidiano, possa também passar a se preocupar com isso.
Eu queria acrescentar nesse tópico uma outra coisa também. Nós viemos de mais de quase 400 anos de escravidão. Então, o lugar daquela pessoa trabalhando naquelas condições no campo acaba sendo naturalizado. A gente tem que realmente desnaturalizar o olhar, porque às vezes até um técnico de uma certificadora vai numa fazenda e como ele vê aquilo todo dia, aquilo para ele é o normal. Então ele normatizou a situação de trabalhos análogos à escravidão. Isso a gente tem que romper também. As pessoas estão espantadas, mas isso acontece há décadas no Brasil. Uma das coisas que a gente discutiu muito na comissão é quando é que nós vamos conseguir fazer esse trabalho junto às domésticas que estão presas dentro de casa. E o Flávio pode aí me ajudar, inclusive, a legislação não permitia uma inspeção do trabalho bater de porta em porta. Então, você tinha que ter uma denúncia muito qualificada para conseguir libertar uma doméstica. Por sorte, a situação ganhou as manchetes e agora mais pessoas estão tendo coragem de pedir socorro ou mesmo de denunciar situações parecidas.
A gente tem um problema com isso, porque, de fato, é uma garantia constitucional, né? O domicílio como asilo inviolável do indivíduo. Então, a pessoa, ela, obviamente, a polícia ela pode entrar numa residência somente se ela estiver constatando um flagrante delito ou se ela tiver um mandado judicial. Então, de fato, uma denúncia vaga, ela não consegue gerar elementos para que se obtenha um mandado judicial. Se não for possível constatar externamente a residência que está havendo uma redução à condição análoga de escravo, o que de fato é difícil, de fora, não fica configurado um flagrante delito e, portanto, também não se permite o ingresso. Então, isso, de fato, é uma dificuldade jurídica muito grande. A gente tem que tomar um pouco de cuidado para não criticar, às vezes, uma garantia que é relevantíssima, né? Quer dizer, isso é uma coisa que nos salvou de sequestros durante a ditadura, coisas desse tipo, por conta dos efeitos nocivos que ela possa gerar. Mas, de fato, esse direito impõe uma dificuldade muito grande a esse combate. É preciso pensar em políticas que possam ajudar a captar também essa realidade do trabalho doméstico, que é terrível, sem que a gente abandone as garantias da inviolabilidade do domicílio.
Há um outro detalhe também. Quem explora são as famílias da população de alta renda, né?
Pois é.
E nesse caso aí, como é que a gente justifica? É falta de informação? Não é falta de informação, né? As pessoas são, alguns são professores universitários, médicos, doutores, executivos, frequentaram a faculdade, têm a mínima noção do que elas estão privando o outro, né? Então, é uma questão mesmo dessa mentalidade, dessa cultura, de achar que para aquelas pessoas, geralmente mulheres negras ou homens negros, é normal aquilo. Aquilo tá bom, é melhor do que ela teria na casa. É um argumento cultural, uma loucura que a gente precisa chacoalhar todo mundo aí na mente.
Que um dia tem que acabar, né? Vamos dar uma pausa na nossa conversa com Mércia Silva e Flávio Batista para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Nós vivemos uma profunda crise econômica e política no país. Como falar de um projeto coletivo para o Brasil com essa profunda desigualdade que existe?
Então, os dados que recentemente vieram à tona, né, mostrando que há um aumento da renda daqueles que são 1% mais ricos e há uma expansão da pobreza daqueles que são mais pobres, né? E, infelizmente, isso é uma curva recorrente na história do Brasil. Talvez apenas entre os anos 2000 e 2014, a gente teve uma alteração nessa rota em função das políticas diretas, né? Bolsa Família, de transferência de renda direta. Fora isso, o Brasil se notabiliza como um dos países com maior desigualdade social e de renda entre todos os países do mundo. E é muito curioso que isso não seja a nossa prioridade, isso não seja, assim, na boca das pessoas, aquilo que nos uniria para enfrentar esse problema realmente comum. É muito curioso como, apesar dessa proposta de tentar, por exemplo, taxar os mais ricos, de criar impostos progressivos, de atacar de frente essa verdadeira segregação direta e indireta, a gente nunca tenha catalisado isso como um projeto nacional. Como é que a gente consegue, então, suportar isso por tanto tempo? Uma ideia que me parece assim persuasiva é a ideia de que essa diferença ela cria assim uma espécie de retroalimentação que faz com que aqueles que estejam menos favorecidos sucessivamente criem teorias sobre a transformação que não tocam nesse ponto. Por exemplo, a teoria da corrupção, por exemplo, a teoria da violência, por exemplo, a teoria de que isso teria que ver com quem são as pessoas, com o caráter das pessoas, com a disposição assim, das famílias de onde elas vieram. E não do trabalho, da educação, do saneamento básico, da habitação, do transporte, que são os elementos que efetivamente modificam e afetam essa diferença de distribuição bens. E aqui a gente teria que ampliar essa conversa, né, para não só a desigualdade econômica, mas como a desigualdade econômica se faz acompanhar da desigualdade cultural, da acumulação de bens culturais excessiva, né, de um lado, e o desprovimento desses bens culturais do outro lado, em relação à população mais vulnerável. Existem políticas, elas estão aí, recentemente um prêmio Nobel foi distribuído para quem atacou esse problema, mas ainda falta uma consciência da centralidade disso para o nosso futuro. E isso também envolve uma dificuldade histórica de perceber como a gente mudou assim, muitas coisas, mas jamais enfrentou de frente as questões fundamentais como analfabetismo e perfil tributário no Brasil. É isso aí, João.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta do programa, trabalho escravo, com Mércia Silva e Flávio Batista. Segundo a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho, considerando os resgatados do trabalho escravo em 2021, 90% eram homens, 40% eram nordestinos e 80% eram pretos ou pardos. O trabalho no Brasil ainda tem cor e raça.
Tem cor, tem raça. É um pouco a gente olhar para essa naturalização, olhar para o tanto que a gente tem desse legado racista, pensar em estratégias de desenvolvimento, né, de setores inovadores como tecnologia, turismo, para que a gente não tenha a única opção, enquanto cidadão brasileiro, trabalhar para grandes commodities, trabalhar para exportação de alimentos, né? Então, a gente tem uma população muito grande que carece de alternativas de trabalho. Então, a gente é um país totalmente voltado para a exportação de alimentos, cada vez mais. A pandemia nos colocou ainda de forma central nesse lugar. Então, a gente acaba reproduzindo essa lógica de país produtor do agro, sem levar em consideração que a mão de obra custa. Se você disser hoje na Europa que o café que eles tomam teria que ter um preço maior para cobrir, digamos, os custos da mão de obra para um trabalho decente, né, eles dão um pulo. Eles foram acostumados com séculos e séculos e séculos tomando um café barato que não pagava nenhum direito trabalhista, porque era no regime de escravidão. Você não consegue aumentar o preço do café. Não que isso vá garantir, né? Pode ser que o dinheiro ainda fique parado no meio. Mas para garantir que todo mundo que trabalhe no café, colhendo no mundo inteiro, receba um salário digno, todo mundo teria que pagar mais pelo café. Nós nos acostumamos a pagar o preço do café com o trabalho escravo. E assim vai outros produtos.
Esse dado que você traz, Joel, é uma expressão do que vem sendo chamado de racismo estrutural, né? As pessoas pretas e pardas estão mais expostas a esse tipo de exploração, exatamente porque a forma pela qual a sociedade brasileira se organiza nega a essas pessoas, em proporção muito maior do que as pessoas brancas, oportunidades de educação, de emprego digno, etc. e tal. Então, se ela não consegue um trabalho registrado, formal, decente, uma remuneração adequada, ela fica evidentemente mais exposta a esse tipo de exploração. Daí porque a proporção de pessoas pretas e pardas resgatadas do trabalho análogo à escravidão é muito superior à proporção da população brasileira.
O que acontece com a pessoa que é resgatada do trabalho escravo contemporâneo no Brasil, Mércio? Depois de tanto explorada, ela fica fora da sociedade. Aí ela é resgatada. Existe um trabalho de reinserção dessas pessoas na sociedade?
Nós fizemos um trabalho que durou uns 3 anos, a Comissão Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, que são vários agentes públicos, ministérios, sociedade civil, Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, enfim, um monte de pessoas, desenhamos um fluxo nacional de libertação e atendimento das vítimas. Então, foi um trabalho grande, onde tem, sim, passos a serem tomados, né? Esse trabalhador, ele recebe todo o passivo de direito trabalhista que ele tenha, todas as horas que ele trabalhou, se ele não tem carteira assinada, então ele emite o documento, tem carteira assinada, ele vai para o sistema de amparo ao desemprego, né? Então ele pega o seguro-desemprego, e tem em alguns lugares, em parceria com os CRAS e CREAS, que são os braços, né, da assistência social nas regiões, treinamentos. Mas antes de chegar nesse treinamento para uma nova inserção, também tem acompanhamento psicológico, enfim, a política está muito bem desenhada, está disponível, a gente tem tentado implementar nos estados para que essa vítima não fique só deslocada de uma situação para outra sem que ela consiga ter novas esperanças, né? novas ferramentas para transitar no cenário da cidadania, no cenário da inclusão.
É importante esse trabalho realizado, inclusive por organizações do terceiro setor, Flávio.
Com certeza. Como eu disse, a política pública não, muitas vezes não dá conta de abarcar toda a realidade, né? Ela atua especialmente de forma repressiva, que é onde o Estado atua melhor, né? E depois, de fato, a pessoa acaba ela ficando ali, óbvio, recebendo as suas verbas, recebendo o seguro-desemprego, tem até uma proposta para aumentar o prazo dele agora, tramitando, solta, perdida, né? Muitas vezes até sem condições, ainda que recebendo essas verbas, sem condições de voltar ao seu local de origem quando ela é traficada. E acho que nesse sentido a atuação do terceiro setor é muito importante para dar esse suporte adicional.
Vamos ouvir uma música da sua escolha, Flávio. O Poder da Criação, João Nogueira.
João Nogueira é meu cantor preferido brasileiro. Eu ouço muito desde criança por influência do meu pai. E aí quando a produção me pediu para escolher uma música, eu falei, não, tem que ser dele. E O Poder da Criação é uma das músicas mais bonitas que ele e o Paulo César Pinheiro já escreveram, porque justamente fala sobre como a arte te conduz, né, de alguma maneira, e não você conduz a arte, né? Então eu gosto muito de ouvir essa música.
Não, ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Não precisa se estar nem feliz, nem aflito, nem se refugiar em lugar mais bonito, em busca da inspiração. Não, ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente, que acende a mente e o coração. É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia, que está no ar, bem no meio da noite ou no claro do dia. Chega a nos angustiar e o poeta se deixa levar por essa magia, e um verso vem vindo e vem vindo uma melodia, e o povo começa a cantar, lalaiá, lalaiá, lalaiá. Oh, não,
não, ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma. Sobre o poder da criação.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A sede da ONU em Nova York acolhe a 10ª Conferência de Revisão das Partes do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, TNP. O secretário-geral Antônio Guterres afirmou na abertura que o mundo tem um arsenal de 13 mil armas nucleares.
All this, at a time when the risks of proliferation are growing and guardrails to prevent escalation are weakening.
O líder da ONU fez um alerta na sessão que se estende até 26 de agosto. Os riscos de proliferação sobem quando enfraquecem as proteções para evitar a escalada. Para Guterres, as crises estão incitando as insinuações nucleares quando tensões geopolíticas atingem novos máximos. A competição excede a cooperação e a colaboração. Ele disse ainda que a desconfiança substituiu o diálogo e a desunião ficou no lugar do desarmamento. Como exemplo, o secretário-geral ressaltou situações como o Oriente Médio, a Península Coreana, a invasão da Ucrânia pela Rússia e muitos casos acontecendo pelo mundo. O discurso assinala o perigo da humanidade esquecer as lições de Hiroshima e Nagasaki, cidades japonesas atacadas com bombas atômicas em 1945. Segundo o chefe da ONU, os países buscam uma falsa segurança, gastar centenas de bilhões de dólares em armas apocalípticas que não têm lugar em nosso planeta. Por isso, Guterres considerou a conferência de revisão relevante, porque o mundo carece mais do que nunca do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Entre as principais urgências, ele recomenda a definição de parâmetros sobre como evitar desastres e colocar a humanidade em um novo caminho para um mundo livre desse tipo de armamento. E, nesse sentido, Guterres apontou 5 pontos de atuação. A prioridade é o reforço e a reafirmação da norma com 77 anos sobre as armas nucleares. Ele afirma que a eliminação desses engenhos também deve começar com novos compromissos para diminuir o número do armamento. Em terceiro lugar, o secretário-geral diz que se deve abordar as tensões latentes no Oriente Médio e na Ásia. Como quarto ponto, ele pede que seja promovido o uso pacífico de tecnologias desse campo para acelerar ou alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. E ressaltou que as metas globais até 2030 trazem benefícios para a humanidade. Por último, ele convocou o mundo a cumprir todos os demais compromissos assumidos no tratado e garantir um texto atualizado e adaptado, renovado e com negociações genuínas de boa fé. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Direitos humanos são direitos de todos.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas.
na Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta do programa de hoje, trabalho escravo, com Mércia Silva e Flávio Batista. A chamada lista suja do trabalho escravo é um cadastro que inclui empregadores, pessoas físicas ou jurídicas, flagrados utilizando esse tipo de mão de obra. Apesar de não prever bloqueio comercial ou financeiro, a lista é usada por empresas brasileiras e estrangeiras como gerenciamento de risco para investimentos. Qual a importância desta lista suja do trabalho, Mércia?
Imagina que você tem uma empresa e você precisa selecionar entre 70 mil fornecedores pelo Brasil inteiro. E você não conseguiria visitar essas fazendas, por exemplo, nem se você quisesse ter uma força-tarefa. Você não venceria fazer a inspeção, né, com todo esse contingente de oferta de fornecedores. Então, a lista suja ajuda muito as empresas a não comprarem daqueles que já estão numa situação que já foi flagrado com o trabalho escravo. E aí elas colocam uma série de outros, digamos, obstáculos econômicos, né? Outras empresas também não vão querer trabalhar com aquela empresa. Então, para a imagem da empresa que foi para a lista suja, é ruim. E enquanto mecanismo de transparência da atuação do Estado, né? O Estado atuou fazendo a libertação, está aqui o resultado dessa libertação. Esse ato de transparência ajuda também ao setor produtivo de vários segmentos a terem um referencial, porque a lista é feita pelo governo, então não é cada empresa que cria o seu critério, é o critério que está posto, então consulta aquela lista, diminui o risco. Mas digamos que a lista suja é algo que já aconteceu. Então, ela não consegue ajudar as empresas numa ação mais preventiva. Então, as empresas têm que continuar investindo em inteligência, em aumentar o due diligence, que é a obrigação de vigiar, melhorar o sistema de certificação, treinar fornecedores. Tudo isso precisa ser feito para não ter o risco, né?
Flávio, segundo um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, dos 2.679 denunciados por trabalho escravo, entre 2008 e 2019, apenas 4,2% foram condenados em última instância. A punição para esse crime ainda é branda. Quais os caminhos que nós devemos seguir enquanto país para nos livrarmos desse retrocesso e buscarmos a condenação das pessoas que praticam ou empresas que praticam o trabalho escravo?
A questão da condenação ela é complicada porque, como é de conhecimento comum, o sistema recursal brasileiro ele permite uma quantidade bastante grande de recursos, e isso é muito importante. Muitas vezes a gente ouve falar, levou tantos anos e prescreveu, alguma coisa assim, e fica falando, não, então deveria acabar com os recursos, alguma coisa assim. Não, não. A gente tem que investir em celeridade do judiciário sem que a gente restrinja com isso direitos do cidadão e acesso à justiça. Então, eu acho que a celeridade do judiciário talvez seja aí um ponto central em cima disso. Mas como eu também disse no início, né, especialmente para a opinião pública, digamos assim, leiga, juridicamente leiga, né, de fora do mundo jurídico, às vezes parece muito que o direito penal é a solução, né? Não, então vamos prender todo mundo que a gente resolve um problema. E a gente observa na prática que raras vezes é assim que funciona, né? Então, nesse caso mesmo do trabalho análogo à escravidão, eu acho que é um excelente exemplo.
Segundo um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, os 2.679 denunciados por trabalho escravo, entre 2008 e 2019, apenas 4,2% foram condenados em última instância. A justiça no combate ao trabalho escravo não funciona no país.
Boa parte da justiça, em termos de ser célere, né, não funciona. Ela é muito lenta e quando ela chega a condenar, você tem uma série de outros fatores que fazem prescrever tempo, prescrever a pena. Então, é importante a gente entender que a gente precisa criar mecanismos, acelerar os processos de punição. Mas, como diz, eu ouvi um pouco do Flávio, ele falando que o nosso sistema jurídico permite e alonga, né, o processo de você estar discutindo, apresentando provas ou não, e tem outras coisas importantes que a gente precisa entender. Por que que a Força-Tarefa vai com a Procuradoria-Geral da República, com o Ministério Público, com a Polícia Federal? Por quê? Porque tem que se gerar a prova consistente para conseguir dar encaminhamento ao processo como ele deveria ser. Porque hoje, na Constituição, é permitido, de alguma forma, que a fazenda seja desapropriada ou que o prédio seja desapropriado, está cabendo regularização, mas a lei existe. O que, que acontece? Há muita dificuldade em você realmente finalizar e culpar a pessoa, porque aí eles vão investir milhões para tentar manter a propriedade, né? Porque sabe que se for acusado de trabalho escravo, vai perder a propriedade. O Leonardo Sakamoto uma vez fez uma piada. Tem fazendeiro que diz o seguinte: pode levar a minha mulher, mas não leva a minha terra, não. Então, essas oposições e o sistema que eles colocam no judiciário brasileiro para deixar mais lento, para deixar ineficiente nesses temas, é real, é muito dinheiro, é muito poder, né?
Ele falou a possibilidade de se implantar multas, né? Já que as pessoas não são condenadas, elas pagariam uma multa pela prática de trabalho escravo.
Olha a vergonha, o Brasil foi condenado na Corte Interamericana porque teve uma situação de trabalho escravo em 84, 88, várias vezes na mesma fazenda. O dono da fazenda foi obrigado a pagar a cesta básica. À época, o Estado brasileiro condenou ele a pagar cestas básicas, será 80, 90 cestas básicas. E aí o Brasil, como país, foi condenado, né, em Washington, na OEA, e o Brasil teve que pagar para cada uma das vítimas, se eu não me engano, eram 90 ou 88 vítimas que ainda estão vivas, se eu não me engano, $40 mil. Então, o Brasil pagou para as vítimas $40 mil.
Mas o fazendeiro... mudar na lei para que a gente puna realmente quem pratica trabalho escravo no país, Flávio.
Essa coisa da punição patrimonial, não digo nesse sentido de multas ou cestas básicas, eu penso mais na perda patrimonial de fato. Eu acho que é imprescindível a gente regulamentar o dispositivo que determina a perda do imóvel e dos instrumentos de trabalho em que se localizou a constatação do trabalho análogo à escravidão. O dia que isso acontecer... eu acho que a gente vai ter um avanço muito grande no combate, muito maior do que qualquer tipo de processo penal, na minha opinião.
Muito bem, estamos no último bloco do programa, caminhando para o fim. Que registro importante você gostaria de deixar, Mércio, para sensibilizar a sociedade civil a respeito desse tema importante que envergonha o país, né, que é o trabalho escravo?
Eu acho que não só a sociedade civil, eu acho que nós precisamos mexer nas universidades, o Flávio está aí para me ajudar nesse sistema. Quem faz engenharia não tem nem um semestre, nem 2 dias de aula sobre direitos trabalhistas. Então, ele se forma em engenheiro, vai assumir uma posição importante numa empresa multinacional, assim como alguém que fez administração, contabilidade, se vê pouco de direitos humanos dentro das universidades. E são as pessoas que tomam decisões. E quando você não tem noção de que esse é um problema que pode existir, você acaba não criando mecanismos para impedi-lo. Então, a gente precisa sim falar enquanto sociedade como um todo, mas temos que reeducar o nosso sistema, tanto da educação mesmo, ter na sala de aula esse tipo de debate, quanto ter programas como esse, matéria jornalística, criar mesmo um movimento para que todo mundo deixe de naturalizar, aprenda que não pode ser. E como, então, a gente constrói esse caminho? Aí nós temos empresas aliadas, instituições de financiamento aliadas, investidores aliados, os bancos têm que ser aliados, porque é dinheiro. Alguém está ganhando dinheiro explorando essas pessoas. Pode não ser o executivo aqui da Paulista, mas no meio do caminho tem. Então, a gente precisa saber que isso, sim, é exploração. Alguém está fazendo lucro com a desigualdade que é existente no país, né? Então, tem muitas ações.
Seu destaque final.
A gente precisa investir nessas duas frentes, de melhorar a agilidade do Poder Judiciário, para que a nossa estrutura normativa, que, como foi frisado aqui várias vezes, é boa, ela seja mais efetiva, que alcance aplicação, de fato, que ela seja, né, olhando para o lado legislativo, que ela seja melhorada naquilo que ela precisa ser melhorada, que é uma questão de perda patrimonial mais severa para aqueles que estão praticando o trabalho escravo. De fato, no ambiente universitário, eu acho que a gente está muito restrito. O estudo desse tema estava, de fato, muito restrito às faculdades de direito. Quero deixar minha concordância aqui também com a Mércia de que esse assunto precisa ser expandido exatamente para as pessoas que lidarão no dia a dia com a gestão das empresas, que podem eventualmente se deparar, não só na sua própria empresa, lógico, mas com fornecedores, né, com toda essa política de compliance, due diligence, que é, que a Mércia destacou nas falas anteriores, para que tenham treinamento para identificar esse tipo de situação e conseguir secar as fontes de financiamento desse tipo de trabalho, né? No fundo é isso, não houver mais afluxo de recursos para quem produz usando a mão de obra análoga à escravidão, essa mão de obra não vai ser mais usada. No fundo, a questão é essa.
Muito bem, Mércia. Eu queria saber de você que políticas públicas seriam importantes para essa mudança cultural que vocês acreditam ser necessárias para acabar com o trabalho escravo no país.
Não é simples a gente fazer intervenções nessa caixinha chamada educação, sistema educacional. Quando o movimento negro, nós conseguimos aprovar a inclusão da história da África nos currículos para que temas como racismo, trabalho escravo, né, esse legado que a gente tem pudesse ser abordado de forma com qualidade, para que as pessoas pudessem crescer sabendo que a gente tem um gap, tem um déficit na nossa nação, até hoje ele é muito combatido e não é implementado. Então, as políticas públicas precisam ser, primeiro, todos os agentes públicos deveriam ser treinados para esses temas. Não dá para ser a escolha de um. Ah, eu gosto desse tema. Todo mundo, desde o cara da Receita Federal até o médico. Você é um funcionário público, você tem que saber identificar situações de exploração, de violência, seja ele onde você está. E criar realmente políticas públicas de estímulo ao desenvolvimento local para essas populações. Tem que ter linha de crédito nas pequenas cidadezinhas para as pessoas desenvolverem coisas no local, senão elas vão estar se migrando para trabalhar onde elas conseguem algum recurso para trazer dinheiro para casa. Então a gente precisa sim investir em desenvolvimento local, em educação e nesse entendimento mais amplo que o Brasil é uma sociedade desigual e a gente não pode mais naturalizar a desigualdade, e a desigualdade se combate com atividade, com ação, precisa ter ações, não basta apenas dizer somos desiguais, somos racistas. Então agora temos que partir para ação, resolver esses gaps, senão não adianta.
Diante da realidade brasileira, Flávio, onde existe trabalho escravo no âmbito urbano, claro que no rural, que políticas públicas seriam importantes para acabar com o trabalho escravo no Brasil?
Além dessas que a Mércia já destacou, com as quais eu concordo, eu queria destacar também a necessidade de um reforço orçamentário muito grande na estruturação do sistema de fiscalização, né? Ele precisa ser ampliado, muito ampliado e muito melhor estruturado para que ele consiga, veja, isso não é uma crítica ao trabalho da fiscalização, muito pelo contrário, porque é um trabalho extremamente valoroso, eu diria que quase heróico com as condições que são oferecidas pelo Estado brasileiro para essas pessoas trabalharem, e ainda assim o trabalho é feito, mas então, quer dizer, as condições precisam melhorar muito para que esse trabalho possa ser expandido a ponto de a gente conseguir nos aproximar de erradicar o trabalho escravo.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
Oh, 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 oh
soluçar de dor.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Agradeço as participações de Mércia Silva, mestre em Ciência Política pela USP, diretora executiva do Impacto, instituto responsável por gerir o Pacto Nacional pelo Fim do Trabalho Escravo. Flávio Batista, professor do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Juliana Lima, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.